Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, com muito mais informações para vocês, e você pode acompanhar a partir de agora também pela Rádio Central de Notícias Brasil e pela sua emissora de rádio, onde quer que você esteja. A sua emissora já está retransmitindo o programa Ronda Central com o repórter Carlos Roger, já está transmitindo o programa Central Esportes com Jalber Pereira. Então você fica sabendo tudo o que acontece no mundo do esporte com Jalber Pereira, né? E com o repórter Carlos Roger, tudo o que acontece no mundo policial. São mais dois programas que estão no ar pela Rádio Central de Notícias Brasil e disponibilizada também no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com para você ouvir na hora que você quiser, e breve também em imagens. Breve trazendo aqui a apresentação também para a sua emissora de televisão. Mas nós temos dois assuntos aqui rapidamente. O Nildo já está no ponto lá em Brasília. O governo federal, ele reconheceu a situação de emergência no município de Santa Helena. Explique o motivo, Jalber Pereira.
Pois é, Humberto, foi uma grande estiagem, entendeu? Que foi caracterizada aí pela falta de chuvas. Na verdade, é caracterizada pela falta de chuvas naquela região, aí por um período prolongado. Então, resultou na redução de umidade do solo e também níveis de água em rios e reservatórios. Então, esse fenômeno pode causar escassez também e afetar a agricultura, impactar diretamente o meio ambiente naquela região. Então, com reconhecimento da situação de emergência, a Prefeitura pode solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como também distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável, alimentação para equipes de trabalhos voluntários e outra coisa. Qualquer situação que tenha que ser feita no município não precisa de licitação pública.
Pois é.
Essa é uma das principais características de uma cidade ou de um país em estado de emergência. Porque sabemos
além de facilitar acesso a determinados recursos, também a chamada das pessoas para poderem procurar
Não passa por aquele processo demorado. E você sabe como é que acontece as licitações públicas. Tem um prazo para as empresas se inscreverem, aí vai acontecer o pregão. Se alguma empresa, por algum motivo, se achar lesada por alguma situação, aí vai recorrer, aí volta tudo a estaca zero. Por isso que muitas das vezes a coisa não anda no segmento público. Então, a situação de emergência tira toda essa burocracia.
Como nós estamos falando de governo federal, vamos direto a Brasília, logo com o repórter Nildo Costa, está a postos por lá. E parece que tem mais recursos em direção ao estado do Maranhão. É isso, Nildo Costa? Bom dia.
Uma boa notícia, né, para os maranhenses, boa notícia para todos nós. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia a todos. Bom, o governo federal, ele apresentou ontem, né, mais conhecido como terça-feira, os investimentos que estão sendo feitos aí para impulsionar as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais até 2019. Vamos ter aqui ideia, para termos ideia. Os recursos somam mais de 546,6 bilhões de reais, né, sendo 296,3 bilhões para o setor privado e mais 250,2 bilhões de reais em linhas de crédito do poder público. Durante esta cerimônia também, Humberto Fernandes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto criando o Programa Nacional de Pesquisas e Inovação para a Agricultura Familiar. Mas o governador do estado do Maranhão, que participou desta solenidade, destacou o seguinte, que o Maranhão está ganhando aí uma nova indústria, né, que é a Ibasa, que é gigante do setor de etanol de milho na América Latina, que está se instalando no município de Balsas, ali no sul do estado, né, com um investimento aproximadamente de 700 milhões de reais. Acompanhe aí a fala do governador Carlos Brandão.
Participando aqui de uma importante reunião, assinatura de contratos, de parceria da iniciativa privada com o setor público. Estamos aqui no Palácio do Planalto, onde tivemos a oportunidade de assinar um financiamento do Banco Nordeste para a Impasa, uma grande empresa que está se instalando em Balsas e em breve estaremos inaugurando. uma empresa de etanol de milho, para garantir, certo, a transformação do milho em álcool, em DDGS e o óleo que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Não tenho dúvida que essa empresa que está gerando milhares de empregos de balsa, ela vai ter uma reação em cadeia, certo, de outros produtos, de outros empregos e de outras atividades. Portanto, estou muito feliz aqui com o aval do presidente Lula, com o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin e o Banco do Nordeste, que está financiando cerca de 700 milhões de reais para que esse empreendimento saia do papel. Uma empresa que chegou em novembro de 2023, lá no município de Balsas, e em março nós já estamos inaugurando. Portanto, uma velocidade muito rápida, certo? Muito eficiente, muito competente. Existe já no estado do Mato Grosso, são duas fábricas, no Mato Grosso do Sul uma fábrica, no Paraguai duas fábricas e agora uma em Balsas. É a empresa, é a maior empresa de etanol de milho da América Latina. Parabéns, seu Zé Lopes, por estar aqui colaborando com o desenvolvimento do nosso estado.
Está aí a fala do governador Carlos Brandão do PSB durante esta solenidade, levando aí importante investimento para o estado do Maranhão, Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Pois é, Nildo Costa, a gente estava vendo aqui, eu olhando alguns números, como o governador estava falando aí, ela tem duas plantas aqui no Brasil, três plantas aqui no Brasil, e uma dessas está sendo implantada em Balsas. A expectativa é de geração de 2 mil empregos diretos somente durante a implantação desse empreendimento no município de Balsas. Agora mais de 700 milhões de reais garantidos aí pelo Banco do Nordeste para poder promover a geração de emprego e renda no estado do Maranhão. São investimentos, são recursos que são muito bem-vindos e que pouco a pouco começa a transformar a realidade do nosso estado, até então considerado o estado mais pobre da federação, o estado onde as pessoas passam fome, e aí são esses investimentos que vão pouco a pouco transformando essa nossa realidade, né? Aliás, errei nos números aqui, são 2.500 empregos diretos e indiretos naquela região do município de Balsas. E eu que estou sempre em contato com o pessoal do interior do estado, eu conversando com algumas pessoas lá da região, eles dizendo, olha, aqui para a gente encontrar um pedreiro para fazer um reparo, uma reforma na casa da gente, tá difícil, porque tá todo mundo trabalhando nessa tal de impasse. Tá todo mundo para lá. Mas isso é bom, vai estimular as pessoas também a aprender a fazer alguns reparos em casa, né? Já vi. E um detalhe,
Alberto, que chama a atenção da gente, que olha só, é uma indústria de transformação do milho em um outro produto.
É o biocombustível. Isso,
o que acontece? Então são duas linhas que são fomentadas. A transformação do milho ao etanol, uhum, e a produção do milho. Aí a pessoa, sim, pergunta, mas por que em Balsas? É porque Balsas é o maior polo de agricultura do estado do Maranhão.
De produção de grãos.
Exatamente.
E o que acontece? Ali o pessoal do agronegócio, Nildo do Costa, continue conosco aí. O pessoal do agronegócio planta soja.
Isso.
Né? Aí quando retira a soja, a outra plantação, como é que chama?
Planta soja, quando, uhum, tira a soja, que ainda sobra um tempo do ano, antes da outra safra, chamado de entre-safra, é a safrinha. Sim. Então, nesse período, eles aproveitam para plantar o milho, entendeu? Então, o que acontece? O que vai acontecer? Com a chegada dessa grande empresa, esse milho da safrinha, eu acredito que não vai ser o suficiente para suprir toda a demanda. Então, vai ter que também ser incentivado a questão de novos milharais, não sei se seria o nome correto, mas o certo é que tem que ter mais matéria-prima. Então, são duas linhas de produção, Bert, que serão fomentadas. Aquela linha de produção que vai empregar as pessoas nessa indústria e também novos empregos que vão surgir automaticamente na agricultura, porque o milho será a grande matéria-prima.
Pois é. Aí, resultando na produção de 460, eu vendo os números aqui, 460 milhões de litros de etanol, 230 mil toneladas dos chamados grãos de destilaria e 23 mil toneladas de Oil Premium, esse deve ser um tipo de óleo.
Isso,
né?
Deve ser.
Oil Premium, né? Então, e ainda tem ainda a geração de 200 megawatts ano de energia.
Pois
mas
é.
Ela pega em todo esse processamento e ainda transforma em energia para fornecer energia.
É porque o milho também é, o milho também, né? O milho também é uma fonte, viu, de energia.
Então é uma grande indústria. Nildo Costa, mas não tem só isso em Brasília, não, né?
Não, tem mais, tem muita coisa aqui em Brasília, é claro. Agora, só para tranquilizar Jalba Pereira, é isso mesmo, Jalba, é milharal, que se dá o nome. Eu que conheço bem, já plantei muito milho. Já plantei muito milho no Maranhão, então esse é o nome mesmo, milharal, tá?
Muito milho, viu, Nildo?
É verdade. Só destacando, meus amigos, para vocês o seguinte: as pessoas assim, mas por que balsas? Então, somente balsas. Não, não. É uma indústria que ela vai poder comprar, não só plantar no município de Balsas, mas os municípios do interior do estado que tem plantação de milho, vai poder ser vendido, comercializado para essa indústria, porque talvez somente a produção dela não será suficiente para atender toda essa demanda, como Humberto Fernandes bem colocou, destacou aí, não é apenas etanol, tem outros produtos e outras coisas que ela mexe até mesmo com geração de energia elétrica. Então, portanto, vai movimentar e vai poder impulsionar a economia de todo o estado. É só as pessoas agora terem também o hábito de plantar. Só isso.
Exatamente. Muito obrigado, repórter Nildo Costa. E as coisas se movimentam também aqui no estado do Maranhão. É que gestores estaduais e federais discutem aqui em São Luís o programa de aquisição de alimentos. A ideia é levar esse programa, implantar esse programa nos 217 municípios do estado. A matéria é de João Carvalho.
São Luís foi palco do encontro de gestores federais e estaduais do Programa de Aquisição de Alimentos. O evento, que reuniu profissionais de 8 estados brasileiros, foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, com o objetivo de discutir questões técnicas relacionadas ao PAA.
Hoje as discussões elas vão estar acontecendo até amanhã dentro desse contexto de ampliar cada vez mais tanto os recursos a nível federal como apoio estadual para a continuidade desse programa. Isso vai favorecer aquelas pessoas que são beneficiadas com a entrega do leite em cada município que aderiu ao programa.
Gisele Moraes, coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos Leite no Ceará, destacou o encontro como uma importante oportunidade para a troca de experiências entre os participantes.
Esse momento aqui na cidade de São Luís, Maranhão, é um momento muito oportuno, porque é um momento onde a gente dialoga com os demais colegas, os demais estados, que também, né, executa o programa, e que nós temos dificuldades em comum. Nós temos assuntos a superarem dentro da estrutura do programa que é inerente a todos nós.
Fábio Cobol, coordenador de articulação federativa para o abastecimento alimentar do PAA Leite do Ministério do Desenvolvimento Social, destacou o sucesso e o caráter colaborativo do evento.
Tudo que a gente faz é de forma compartilhada com os gestores locais. E a gente faz oficinas como essas para melhorar os processos de trabalho, avaliar a execução do programa, escutar os gestores, escutar o que está acontecendo na ponta, porque a gente possa aprimorar o nosso trabalho sempre de uma forma conjunta.
Muito obrigado ao João Carvalho, né, a produção de toda a sua equipe, né, trazendo esses temas aqui no Central Manhã. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós teremos o repórter Edivaldo Oliveira conversando com o secretário de Agricultura, Bira do Pindaré. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Vale, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.mbar.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.